A criança. Como havia dito no meu primeiro relato, antes de iniciar na bruxaria, frequentei o centro espírita por muitos anos, entre os 7 e os 17 anos de idade aproximadamente. Acredito que, por isso, mesmo seguindo outra crença atualmente, ainda sinto uma forte ligação com esse centro que frequentei. Eu sempre fui uma pessoa meio diferente e um pouco isolada também. Mas quando fui entrando na pré-adolescência, percebi que me dava muito bem com o público infantil, desde bebês até crianças um pouco mais velhas. Como sempre, fui muito dedicado às aulinhas do centro. Aos 15 anos, minha tia, de consideração, me convidou para ser seu auxiliar nas aulas. No início, fiquei na sala dos pequenos, com crianças de até 4 anos. Era uma alegria só. Eu amava estar com elas. E elas, pelo que eu via, também gostavam muito de mim. No ano seguinte, fiquei com uma turma de crianças de até 11 anos. Agora, uma pausa para explicar um fato relevante. Nos centros espíritas existe algo chamado passe, que destina-se ao tratamento e profilaxia de enfermidades físicas e espirituais. No centro, o passe acontece numa salinha onde a pessoa se senta em uma cadeira e a equipe de passistas, que são as pessoas que aplicam o passe, realiza um procedimento. Eu mesmo já cheguei a me emocionar durante um passe, e quem passa por isso geralmente afirma que sai de lá se sentindo muito melhor e mais leve. Nunca antes eu tinha sentido qualquer resistência para fazê-lo, até aquele dia. Era uma noite de quinta-feira e minha amiga e eu fomos ao centro. Depois de uma aula muito divertida com as crianças, ela me chamou para tomar o passe e eu, por alguma razão desconhecida, não queria de jeito nenhum. Então recusei, mas recusei de uma forma que me deixou tão angustiado que não demorou muito e eu já estava em prantos, muito confuso com tudo aquilo. Minha amiga então voltou com a minha tia e um dos diretores do centro e me levaram até uma salinha onde eu continuava chorando e recusando tomar o passe. Chamaram uma médium para conversar comigo e foi quando ela disse que havia o espírito de uma criança ali comigo. O espírito me viu brincar com outras crianças e gostou muito de mim. O sentimento de tristeza, dor e aquele choro não eram meus. A criança tinha partido daquela vida de forma muito triste, pois havia sido abandonada. Oramos muito por aquele espírito, e a médium relatou que agora se sentia mais feliz e que sempre que eu precisasse, ela estaria ali para me ajudar. A médium também contou que, em alguma vida passada, eu havia sido uma professora de crianças e ensinava numa tribo, que minha aura atraía os espíritos de crianças e que isso era muito bom. Até hoje, mesmo não frequentando mais o centro, a turminha para a qual eu dava aula, hoje com seus 15, 16 anos, ainda me chamam de tio, e o carinho que tenho por eles continua sendo o mesmo. Ainda me lembro exatamente de como me senti naquele dia, e mesmo não sabendo quem aquela criança foi, sei que ela vai estar comigo quando precisar. Esse relato eu recebi no Telegram, foi enviado pelo Akira. Algo queria que eu saísse. A história que vou relatar aconteceu há uns 10 anos, na minha cidade, que fica no norte do Mato Grosso, mais especificamente no Rio Peixoto. Antes de começar, vamos a alguns fatos. A minha cidade, bem como a maior parte do norte do Mato Grosso, foi desbravada e fundada devido à migração massiva, principalmente de gaúchos, por volta dos anos 80. Trazendo consigo a pecuária, a agricultura e, não muito tardiamente, a prática do garimpo, realizada nos rios da região. A época do garimpo é considerada a época mais sombria da história da cidade, uma vez que a morte rondava a atividade. Como se não bastasse a malária, violência e criminalidade na região, os garimpeiros também foram responsáveis por tirarem inúmeras vidas dali. Para se ter uma ideia de como as coisas funcionavam na época, tenho um amigo que perdeu o tio porque um garimpeiro olhou para sua mulher durante uma festa. Na ocasião, os dois, o tio e a esposa, acharam melhor voltarem para casa e não criar confusão, Mas dias depois, o mesmo garimpeiro apareceu batendo na porta e chamando o tio em questão. Ao abrir a porta, sem chance de defesa, o tio do meu amigo foi baleado e morreu ali mesmo, de graça. Por ser uma atividade que exige muito maquinário, mecânicos da região, como meu tio, costumavam oferecer seus serviços e lucrarem com a manutenção das máquinas. Ele conta que, sempre ao descer o rio de volta para casa, se deparava com cadáveres de garimpeiros assassinados e se sentia mal ao vê-los no estado em que se encontravam, presos aos galhos na encosta do rio. Então costumava acelerar o barco perto dos corpos na intenção de fazê-los afundar, no pensamento de que o fundo do rio seria um destino mais digno ao fim da vida dessas pessoas. Após todo o contexto, vamos enfim ao ocorrido. Meu programa favorito para o fim de semana sempre foi acampar e pescar no rio com meu pai e tios, mas nem tudo eram flores. Embora eu não deixasse transparecer, eu morria de medo quando anoitecia. Não sei o que era, mas parecia que uma espécie de ansiedade me rondava quando acampávamos ali. Eu não conseguia dormir muito bem e acabava por sempre ser o primeiro a acordar. Pois bem, num desses finais de semana, levantamos acampamento num banco de areia que mais parecia uma pequena ilha no meio do Rio Peixoto, provavelmente formada pela dragagem da areia em busca de ouro há décadas atrás, já que o garimpo naquele rio não era mais praticado no local há cerca de uns 25 anos. A pescaria ocorreu como esperado, não pegamos nada relevante. Então, voltamos ao acampamento para comer, beber e contar mentiras. Naquele dia eu dividi a barraca com meu irmão mais velho e acabei dormindo mais rápido que o de costume. Mas quem dera tivesse durado por muito tempo. Acordei no meio da madrugada sentindo que algo me empurrava através do tecido da barraca. Aqui é importante ressaltar que eu nunca fui uma pessoa sensitiva, bem como a maioria da minha família. Eu, assustado, batia naquilo, dava socos e empurrava de volta. A coisa cedia e parecia recuar por um momento, mas logo começava a me empurrar de novo. Era como se um cachorro estivesse deitado rente à barraca e eu sentisse o dorso dele. Era macio, mas denso. Pensei em acordar o meu irmão, mas aí seriam dois problemas. Então acabei vencido pelo cansaço e adormeci. Quando acordei novamente, já era dia. Saí para olhar em volta da barraca e não havia nenhum vestígio de que algo pudesse ter atrapalhado o meu sono. Nenhum objeto ou areia remexida. A barraca estava num terreno limpo, até mesmo de vegetação. As árvores mais próximas estavam a metros dali. Ao não encontrar explicações para o acontecido, fiz pouco caso daquilo e fui tomar café com o restante do pessoal, guardando aquele episódio só para mim. Não demorou muito para que eu começasse a me preocupar novamente, pois quando cheguei, meu irmão estava reclamando de ter sido acordado durante a madrugada com alguma coisa o empurrando através da barraca. Exatamente o que havia acontecido comigo. Mas na versão dele, era eu quem estava dormindo na hora. Ao ouvir aquilo, meu corpo gelou. E eu preferi não comentar para não causar alvoroço. Mas tinha alguma coisa muito errada ali. Pensei que pudesse ter sido algum bicho rondando o acampamento à procura de comida, mas devo lembrar que os animais silvestres como pacas, antas e porcos do mato, animais típicos daquela região, se assustam com muita facilidade e com certeza fugiriam acordando todo mundo se levasse um soco, por exemplo. Sem falar que o local onde estávamos era ilhado e cercado por um rio profundo e de forte correnteza. Ali não abrigaria animais de grande porte. Tenho para mim que algo sobrenatural, como uma força maligna, seja o espírito de um garimpeiro ou algo do tipo, queria que eu e o meu irmão saíssemos daquela barraca para que fosse realizada a sua intenção maligna na escuridão da madrugada, no meio do nada e a poucos metros de um rio profundo. Fico nervoso só de lembrar da situação. Esse relato eu recebi lá no Telegram de uma pessoa que pediu para não ser identificada. Olha, eu confesso que eu estou lendo agora esse relato, eu não li nem antes, olha, eu estou confiando nos meus revisores e ficou muito bom. A pessoa que revisou aqui, a Marília Aline, e eu estou lendo agora, eu gostei muito da história, muito obrigada a você que enviou esse relato, e se tiver mais algum, pode enviar. Aliás, todos vocês que enviaram relato, se tiverem, podem enviar mais, pode demorar um pouquinho, tá gente, mas eu sempre leio os relatos de vocês aqui. Assombração no garimpo. Escutando os relatos aqui, eu lembrei de um que aconteceu com uma namorada do meu tio. Na época, acho que eu tinha uns 13 anos, hoje eu tenho 30. O fato ocorreu em um garimpo onde os meus tios trabalhavam. Eu passava todas as minhas férias de fim de ano lá. Essa namorada do meu tio e a família são grandes amigos. Na época, a casa dela não tinha chuveiro e todos eles tomavam banho em um riacho que cortava o sítio. Nesse dia, ela foi sozinha se banhar e já era por volta da meia-noite. Quando ela chegou lá no riacho, ela disse que viu uma mulher toda de branco que flutuava pelo riacho, que de uma hora para outra sumiu na sua frente. Contando isso para os seus irmãos, eles disseram que também já tinham visto essa mulher. Nesse garimpo, muitas pessoas viram essa mulher e uma outra que era vestida de noiva e não tinha cabeça. Misericórdia. Agora eu vou contar um relato meu. Eu trabalhava em uma empresa de combustível na beira do rio, que tem aqui na minha cidade. Na estrada dessa empresa tinha um cemitério indígena. Com o avanço do rio para a estrada, o cemitério já estava quase todo destruído. No fim do mês, eu costumava trabalhar até umas 10 horas da noite. E quando saía do serviço, andava uns 5 quilômetros até chegar na estrada de asfalto. Uma vez, no meio do caminho, eu vi um vulto preto de um homem, bem longe. Na verdade, fiquei com mais medo de ser bandido, porque já era noite. E quando eu cheguei perto, não tinha ninguém. Esse relato eu recebi tem tempo, gente. Meu Deus do céu, foi do Andrei, lá de Rondônia. Andrei, se você ainda escuta o podcast, desculpa, tá, demora. Mas seu relato está aqui. Muito obrigada. E se vocês aí que estão me ouvindo tiverem algum relato sobre garimpo, souber de alguém da família que tem relato de garimpo, a gente pode enviar, que é bem legal, né? Garimpo é um lugar bem assombrado. Eu gosto muito de relato de casa assombrada, escola assombrada. Apartamento, enfim, moradias assombradas, tudo. Agora, cemitério também é bem... garimpo, é bem interessante, né? Então, fica a dica aí, quem tiver relato de garimpo, pode enviar. Coisas estranhas acontecem. Moro em Fortaleza, Ceará, nascido e criado aqui. Sou de uma família muito religiosa e 100% praticante da Igreja Católica. Meu relato é extenso, na verdade são três, sendo o primeiro sobre meus passeios noturnos de bicicleta. Eu fazia parte de um grupo de ciclismo e, como a maioria trabalha, os passeios costumavam acontecer tarde da noite. Em uma das voltas para casa, sozinho, me deparei com um homem forte e alto. E para a coisa ficar mais interessante, eu moro na rua, ao lado do cemitério, literalmente de frente para o muro. Por se tratar de um terreno longo e ocupar toda a extensão do quarteirão, ele possui portões laterais, de onde vi sair o tal homem. Fiquei tranquilo, pois é costume a presença de moradores de rua e catadores por essas bandas. Desci da bicicleta procurando as chaves no bolso e prestando atenção naquela figura, de relance, que vinha rente à parede do cemitério, do outro lado da rua e andando devagar. Em um dado momento, ouvi o arrastar de correntes como se viessem da direção do homem, mas não dei importância na hora, pois, como já falei, passam moradores de rua e catadores por ali, e alguns deles fazem uso de correntes para prender seus carrinhos. Naquele ponto, o homem passava pelas minhas costas, quando ouvi o som das correntes aumentarem. Abri o portão e me virei para vê-lo. A movimentação toda, desde o barulho até eu me virar, não durou 5 segundos, mas não havia mais ninguém ali. Nenhum corredor Usain Bolt seria capaz de correr tão rápido a ponto de virar a esquina nesse tempo. Pois, como disse, o quarteirão é longo e ainda existem duas casas enormes antes de chegar à esquina. Entrei em casa e comentei com meus familiares sobre o ocorrido. Eu tinha 16 anos na época, hoje eu tenho 23, e mesmo não tendo medo do sobrenatural, eu nunca me esqueci daquele dia. O meu segundo relato também envolve o cemitério. Eu tinha 14 anos e por muitos anos eu fui o único menor de idade na região do quadrante onde eu morava, pois a maioria dos residentes ali eram idosos. Sendo assim, eu não tinha muito o que fazer ou com quem brincar durante as férias da escola e passava muito tempo no sofá da sala de casa mexendo no celular até altas horas da madrugada. Certa vez, no meio de uma dessas madrugadas, ouvi o choro alto de uma criança vindo do lado de fora. Lembre-se que eu era o mais novo da região. Aquele choro percorreu a rua inteira e eu, intrigado, fui até o portão de casa, que, como eu disse no relato anterior, dá de frente para o muro do cemitério. E percebi que o choro vinha de lá, bem atrás do muro. Voltei para dentro e ainda pude ouvir o mesmo choro por longos minutos. No dia seguinte, passando em frente ao portão principal do cemitério, avistei o vigia noturno de lá, que era meu amigo, e ele comentou sobre o choro que também ouviu durante a noite anterior. Mas acrescentou que naquele mesmo dia havia uma família ali enterrando seu bebê recém-nascido. O terceiro relato é sobre o colégio onde eu estudei, um dos colégios mais antigos da cidade, fundado em meados de 1800. Eu fazia o ensino médio e estudava no período noturno. Somente 3 salas funcionavam durante a noite, uma para cada ano, e todas as salas ficavam na ala esquerda da escola. Existia ali uma capela onde as pessoas iam rezar e acender velas. Ela ficava na ala direita, lado que não funcionava à noite. Sempre fui um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, já que morava a praticamente 3 ruas de lá. Costumava ficar sentado na varanda da ala direita que dava para a capela. E vez ou outra, presenciei barulhos de cadeira arrastando e velas que apagavam quando os barulhos começavam. Como bom curioso que sou e não tendo medo do sobrenatural, eu ia sempre checar sozinho pelos corredores vazios da escola e nada acontecia. Eu não levava lanterna ou qualquer fonte de luz, pois, apesar das luzes estarem apagadas, o corredor não ficava totalmente escuro. Da última vez em que fiz isso, estava caminhando pelo corredor quando ouvi o arrastar alto de cadeiras e uma porta abrindo com força. Depois, passos pesados, como se alguém estivesse correndo na minha direção. Foi quando virei e o som subitamente parou. Não vi ninguém, mas quando fiz o caminho de volta, chequei as portas e estavam todas trancadas à chave. O colégio é muito antigo e eu não tenho ideia do que já pode ter acontecido naquele lugar. Esse relato recebi no Telegram foi enviado pelo Tibério. O Exu Sete Encruzilhadas. Meu nome é Davi, tenho 22 anos, moro em Curitiba e essa história aconteceu comigo há 4 anos. Éramos 3 amigos inseparáveis, eu, Felipe e o Cleberson. Andávamos sempre juntos, éramos melhores amigos, até que um dia o Felipe começou a namorar uma menina que morava muito longe da minha casa. Então, como nós éramos bastante amigos, eu sempre ia visitá-los e acabava dormindo na casa deles. Na primeira vez em que eu cheguei na casa deles, percebi que a família da namorada do meu amigo era da Umbanda. Todo final de semana, eu ia na casa deles e, por isso, comecei a participar de algumas sessões que eles faziam. Os familiares dela incorporavam os Exus, Zé Pilintra, Pombagira, dentre outros, mas eu não acreditava muito naquilo. Até que um certo dia, eu e o Felipe fomos encontrar o Cleverson no terminal. Quando estávamos nos aproximando da casa, eu caí no chão e tudo ficou preto. Eu senti os meus amigos tocando em mim, pegando no meu braço para me levantar. Eu ouvi as vozes deles, mas eu não conseguia me mexer nem falar nada. Foi aí que o Felipe perguntou:
Quem está aí?
Então, o que estava no meu corpo respondeu.
É o Exu Sete Encruzilhadas, meu filho.
Saiu uma voz que não era minha. Eu não queria falar aquilo, era como se algo estivesse me controlando. Eles me levaram correndo para a casa da namorada do meu amigo. Chegando lá, eu ainda estava sem controle do meu próprio corpo. Foi aí que o pai de santo perguntou o que tinha acontecido. Meus amigos explicaram todo o ocorrido. Então, eles me sentaram em uma cadeira e colocaram uma vasilha com uma espécie de pólvora dentro, atrás das minhas costas. Assim que eles acenderam, foi subindo o calor do fogo nas minhas costas e o Exu Sete Encruzilhadas saiu do meu corpo e eu voltei ao normal. Depois desse dia, comecei a acreditar mais nas religiões e no sobrenatural. Esse relato recebi no e-mail, foi enviado pelo Davi Souza. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!